aí, galera! Aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o UX/UI. Eu sempre me enrolo pra falar nisso. Mas vamos falar o que é, o que faz, como faz. Você tem essa curiosidade? Então bora que pra esse papo eu trouxe dois caras feras aqui do Labs.
E aí, pessoal? Meu nome é Rodrigo Otávio, mas todo mundo me chama de Rock. Eu tô na empresa há mais ou menos 2 anos. Eu sou especialista de usabilidade aqui e focado em conteúdo, como todo UX writer ou designer de conteúdo. Eu sou um designer, antes de mais nada, minha formação é em jornalismo e a gente está na tribo de pós-venda, é uma vertical de logística e pós-venda. A gente trabalha com 3 squads, a squad de comunicação, a squad de área logada, a squad de canal com seller e a squad de nets, onde a gente está se aproximando cada vez mais. Quem não quiser falar UX writing, pode falar designer de conteúdo, que a gente está usando, tá?
Boa, Rock, valeu, hein?
E assim, até designer, né, é um termo em inglês, assim, a gente sabe que a Luísa Trajano não gosta de termos em inglês aqui, então a gente pode falar que nós somos pessoas que desenham experiências de conteúdo através de palavras, linguagem e tudo mais que tem a ver com comunicação.
Salve, salve, pessoal. E eu sou o Gabriel. Tô 1 mês e meio na Magalu. Cheguei já na época da Black Friday, né? Também tô na tribo de pós-venda junto com o Rock.
Então bora lá pro papo. Exatamente o UX writer, né? Ou design de conteúdo, né?
Hoje em dia tem vários tipos de designers, né? Tem aí até designer de sobrancelha. Nós somos designers de palavras. No fim das contas, tirando a brincadeira aqui, como todo designer, né? A gente ajuda a resolver problema, atender a necessidade ou realizar desejo de quem usa os nossos produtos e serviços aqui no Magalu. E a nossa ferramenta principal é a linguagem. Ela pode ser escrita e principalmente a linguagem falada, natural. Aqui no caso do Magalu, a gente gosta de falar que a gente é designer brasileiro que escreve para pessoas brasileiras. A gente cria e simplifica soluções que basicamente são de compra e venda, aqui no pós-venda, tá? Entregando as experiências de uma maneira consistente, eficiente e democrática. Para fazer isso, né, a gente tem que entender bastante a intenção e objetivo dessas pessoas que vão usar os nossos produtos e serviços. E isso significa o quê? A gente tem que respeitar essas pessoas, a gente tem que significar honrar o tempo que as pessoas estão usando com os nossos produtos e serviços, o dinheiro que elas estão usando e a atenção que elas estão dando para a gente. As pessoas chegam com um mapa mental, né? Como que eu consigo usar esse aplicativo? É fácil de usar? Como faz para usar então? Como que eu consigo comprar alguma coisa? E aí a gente trabalha na outra ponta, que é a pessoa acabou de comprar uma coisa e vai chegar rápido, vai chegar devagar, e se atrasar, e se eu quiser cancelar ou trocar? No pós-venda a gente trabalha muito com um caminho que é super feliz, que é aquela questão da pessoa estar ansiosa esperando a coisa chegar, que entra a cada 5 minutos para falar com o bot, com o aluno no WhatsApp lá, e aí, já chegou, já chegou, já chegou, e olha que a gente manda mais ou menos umas 6-7 mensagens falando no mínimo para cada produto que a pessoa compra no Magalu. E a pessoa pergunta várias vezes entre essas mensagens. Então, uma das coisas é aplacar a ansiedade de quem está fazendo uma compra no Magalu aqui no pós-venda. E a outra, quando acontece uma coisa inesperada, que pode ser um sucesso de entrega, pode ser uma pessoa acabou comprando uma coisa errada, ou um seller, que no caso é uma pessoa, né, um vendedor, uma loja parceira, ela teve algum problema no envio ou enviou alguma coisa por engano, a gente tem que entender essa situação, entender mais ou menos onde esse pedido está e ajudar tanto a loja parceira quanto o cliente a se entenderem. E nisso tudo dentro de várias premissas que a gente tem no Magalu, né? Que é falar uma linguagem simples, que é usar o tom da Lu, e quando a gente está falando de bots, né? E também tem todo esse calor humano que a gente tenta replicar o nosso time que está lá na ponta de frente, que basicamente são os nossos vendedores e vendedoras e os nossos atendentes e pessoas, outras pessoas que estão ali na linha de ponta cuidando dos nossos clientes.
E isso é muito legal porque tem essa parte de encantamento que o Rock falou, né? Essas mensagens de sucesso. Tanto aqui na minha família o pessoal adora quando recebe aquela mensagem da Lu no WhatsApp falando sobre a compra e tudo mais. Mas tem também os casos de insucesso em que a gente tem que ter todo esse cuidado de manter toda a linguagem da marca, né, de ser claro, conciso, ter uma linguagem objetiva para também tratar desses casos que são um pouco mais complexos do que um caso feliz, por exemplo.
Então, tipo, vocês são praticamente uma parceria que a gente sempre falou sobre UX, pensando na usabilidade, tipo, mais, acho que desenho, né, de página e tudo mais. Então, vocês é como se fosse uma parceria junto com a parte do desenho de página, só que olhando para a fala, como é escrito, como é passado a mensagem. É isso, né?
É, verdade. tem dois pontos, na verdade. Quando a gente fala em design de conteúdo, a gente tem duas grandes áreas, tá? Uma é o design de conteúdo voltado para interfaces e serviços, e aí a gente está falando, assim, do super aplicativo, do site, e até de outros produtos que a gente tem aí. O outro é o design conversacional, e aí a gente está falando muito em cima dos bots que a gente trabalha, né? Então, a gente tem aluno WhatsApp, hoje a gente troca centenas de milhares de mensagens diárias com os nossos clientes, a gente manda mais de 1 milhão de mensagens de tracking de pedido por dia para os nossos clientes. Então, bastante coisa. Então, a gente tem mais ou menos essas duas grandes vertentes, que é o design de conteúdo, ou UX Writer para interface e serviço, e o design conversacional, que são para as interfaces conversacionais, e aí se envolve também toda uma régua de comunicação, tá? Existe uma área também que a gente está trabalhando agora, e é muito nova, que é a questão de estratégia de conteúdo, que é tentar manter o tom e a voz do Magalu em todos os pontos de contato com nossos clientes. Então, assim, se a gente está falando num produto específico que é um produto de fintech, ou se é um produto novo relacionado a... E aí, quando eu falo fintech, eu tô falando do Magalu Pay, tá, gente? Ou se a gente tá falando de um produto novo, ou agora entrou uma nova forma de pagamento, Pix, a gente tem que entender que aquela linguagem bancária tem que ser traduzida para a linguagem dos nossos clientes. E como que é a linguagem dos nossos clientes, né? A gente tem que pensar nessas premissas que o Gabriel falou, que é uma linguagem natural, que a gente tem que falar na língua do nosso cliente, evitando jargão, evitando tudo que tem a ver com produtos que são muito nichados, e a gente está trabalhando com um público no Magalu, a gente trabalha com um público muito grande, né? Então a gente não pode trabalhar com esses produtos nichados, como que seria um produto de um banco. Mas também, quando a gente está falando de logística, a gente tem que falar a linguagem dos nossos estoquistas, a gente tem que falar a linguagem do pessoal que entrega o serviço, das pessoas que são terceirizadas que entregam produtos. É um público muito grande, assim, que a gente trabalha, assim, tanto interno quanto externo. E aí, para isso, a gente tem que mesmo entender bastante, assim, todo mundo que a gente está trabalhando.
Eu tenho uma curiosidade. É uma profissão nova? Porque, assim, eu tenho ouvido muito falar sobre UX Writer, né? De certa forma, meio que recente. E uma busca muito grande por esses profissionais, tipo, de certa forma, nos últimos tempos. É uma profissão nova? A galera tá dando atenção agora pra trazer um especialista pra olhar pra isso, de fato? O que que tá rolando no mercado?
É um cargo novo, uma função nova, mas não é uma profissão, uma lida nova, né? Na verdade, esse termo, ele foi cunhado mais ou menos ali em 2017 pelo pessoal do Google, se não me engano, tá? Foi mais ou menos 2017, num evento que eles começaram a falar que eles tinham UX Writers, que era o pessoal que trabalha com usabilidade, mas voltado para texto na época, eles nem falavam linguagem. Eu gosto, tem muita gente que fala content writer ou content strategist. O estrategista de conteúdo, ele é mais antigo, assim, né? Vocês não estão me vendo aqui, né? Mas eu sou uma pessoa de cabelos brancos e comecei a trabalhar com a internet no início dos anos 2000. Tenho que fazer 43 anos. Então, a estratégia de conteúdo, arquitetura de informação, taxonomia, que são disciplinas, na verdade, são entregáveis ou subdisciplinas da disciplina de writing, né? Elas são bem antigas, mas a gente começou a dar esse nome, o UX Writer, a partir de 2017, e hoje em dia até muitas empresas estão usando o designer de conteúdo para poder aplicar mais coisas que o UX Writer faz. Isso é uma discussão bem nova, inclusive. Se você olhar aí nas descrições, hoje eu li um texto falando quais são as diferenças das descrições de vagas para UX Writers e designers de conteúdo. No fim das contas, as descrições de vagas, as competências, os entregáveis são muito parecidos. Tem muita gente falando que o estrategista de conteúdo, ele está pensando, na verdade, o designer de conteúdo, ele está pensando muito na estratégia e também no entregável, que é o... Muitas vezes as pessoas pensam que é um microtexto, né? A microredação, que é basicamente escrever título, escrever botão, escrever descrição, escrever mensagem de erro, escrever feedback, que é muito importante. A gente tem que sempre pensar no caminho infeliz, muito mais do que o caminho feliz, porque a gente cria experiência pensando que tudo vai dar certo. E muitas vezes essas experiências vão por caminhos que nem a gente imagina e nem o nosso cliente imagina, né? Esses tipos de entregáveis, que são os microtextos, eles vêm muito do UX-Writer, mas assim, é uma questão de nome, gente. Da mesma maneira que quem faz UX hoje fala que já faz UX há muito tempo, ou X, né, vamos falar assim, já faz UX há muito tempo e depois que deram o nome, o writer que está pautado para a experiência, ele é uma carreira relativamente nova, e o writer que entende design é super importante, sabe? Uma das dicas que eu vou... Tô até queimando pauta aqui, mas que a gente vai dar mais pra frente, que eu acho que todo mundo que quer entrar nessa carreira de design de conteúdo tem que entender primeiro o design. E aí, entender depois o design, entender UX. Na verdade, é isso, assim. Simplificar e criar soluções pensando muito nessa questão de se resolver um problema e de se atender uma necessidade ou de se realizar um desejo.
E eu acho que esse papo que a gente está tendo aqui é muito importante porque, como você falou, Ari, a gente teve uma expansão muito grande, né? E a gente tem ainda muitas pessoas e muitas empresas perdidas com relação ao que faz um ex-writer. E acho que isso que o Rock falou de você se aprofundar, de você conhecer melhor. Eu estou num momento que eu acabei de migrar de carreira, né? Já fazia alguns freelas de writer, mas é nesse momento que eu assumi o meu papel como UX mesmo. E acho que você se aprofundar, você saber os princípios de design, isso é muito importante para quem quer seguir a carreira nessa área, para quem quer se especializar, porque a gente tem visto que se popularizou demais e tem empresas pedindo muitas coisas que, na verdade, não são UX writer. O Rock falou bastante do copy, né? Muita empresa pensa muito no copy ali, mas quando você vai ver, o cargo lá está como UX writer. Então, acho que é importante a gente se aprofundar todos os princípios ali do design.
Gabriel, fala mais um pouquinho dessa transição de carreira, assim. O que você fazia antes, que eu acho que é muito bacana a sua história, cara.
Senta que lá vem a história, né? Eu me formei em jornalismo, assim, eu acho que sempre tive essa paixão por escrever, assim, sempre gostei muito de textos, e a minha primeira experiência foi na Sabesp, eu até brinco às vezes que ali eu tive um primeiro contato com uma espécie de UX, né? Porque eu escrevia textos técnicos, textos sobre saneamento básico e engenharia, e tinha que descrever aquilo para a empresa como um todo, então tanto para a área administrativa, para a área da limpeza, enfim. Então, acho que ali eu tive uma experiência muito bacana e foi muito enriquecedora. Na época, nem sabia o que era UX. E aí, depois eu fui para a Sky e tive meu primeiro contato com tecnologia aí por volta de 2018, que é quando a gente começa a ter esse boom, né? E aí, tive meu primeiro contato com tecnologia, conheci pessoas e acho que isso é muito importante, você conversar, você saber o que as pessoas fazem. E aí, fui vendo que talvez eu me desse bem com isso. E aí, foi a partir daí que eu resolvi estudar e recebendo conselhos das pessoas, me aprofundei no UX Design para depois começar a me aprofundar mais no UX Writing, então foi basicamente por aí o ponto de partida para a minha carreira, mas eu acho que o principal é isso, a gente conseguir traduzir complicados e complexos para todo o público, assim, todos os nossos leitores, se for um jornal, todos os nossos usuários, se for um produto digital, todas as pessoas.
Né? E tem um ponto em comum entre vocês dois e amigos meus que são também, que trabalham hoje como designer de conteúdo, é que vocês são jornalistas. Tipo, tem essa migração, assim, da área específica de jornalismo vindo pra essa área de designer de conteúdo. Vocês acham que a formação em jornalismo tem um agregador muito grande pra isso?
Bastante, assim. Eu conheço designer de conteúdo que vieram de letras, conheço alguns que vieram também da publicidade, bastante gente de agência também. Conheço designers de interface ou até designers gráficos que viraram escritores de conteúdo, assim. É, tem um cara que é sensacional. Ele é um cara de Israel, e ele era um designer gráfico, tal, e ele é um dos maiores UX writers hoje do mundo, assim, evangelizador total, assim, do design de conteúdo. Mas sim, tem vários pontos em comum do jornalismo que ajudam a gente a migrar mais rápido, assim. Geralmente o jornalismo, ele aprende muito a apurar fatos, né? Que é você ver várias versões daquela mesma história e aí você articular, conversar sobre várias, com várias pessoas para poder chegar numa narrativa coesa. Isso faz parte bastante do nosso trabalho. A gente tem que conversar com o negócio, tem que conversar com tecnologia, tem que conversar com outros designers, tem que conversar, entender as restrições para poder fazer uma narrativa coesa. É, a questão da entrevista também, e aí vai muito na parte de pesquisa. Eu conheço bastante gente que está trabalhando com outra disciplina que é relativamente nova, né, que é o UX Researcher, ou pesquisador de em design. E aí a gente tem aí a grande Isabela para nos representar aqui no Lisa Labs e no CX do Magalu. Então, assim, a gente tem muita entrevista. Entrevistar, entender aquele diálogo possível com o outro lado, entender como que a pessoa fala, como que é a vida dela, tem muito a ver com pesquisa. Me perdoem aqui os pesquisadores antropólogos, tá? Eu tô falando de uma pesquisa completamente não estruturada, tá? Mas eu acho que essa questão de saber conduzir uma entrevista, saber aprender e entender e falar na linguagem com aquela pessoa que você tá entrevistando, e saber ser um mediador de várias versões, ajuda bastante uma pessoa que tá migrando de carreira pro design de conteúdo, que vem do jornalismo.
É, eu acho que é bem isso, assim, o jornalismo é uma ótima porta de entrada, mas não é um pré-requisito, né? O Rock deu vários exemplos aí de pessoas de outras áreas que acabam migrando, né? Eu acho que o importante é, claro, você tem que ter uma familiaridade com o texto, com pessoas e com essa parte de pesquisa e entrevista. Acho que por isso que o jornalismo acaba sendo uma boa porta de entrada.
Indo agora um pouquinho mais para a parte, entre aspas, técnica, né? Queria saber mais de vocês, como é o fluxo de trabalho, ferramentas que vocês usam?
Eu vou falar sobre algumas ferramentas, elas podem soar estranhas, tá? Porque quando a gente pensa em ferramenta, a gente pode pensar assim, quando a gente tá falando de um UX designer ou de um designer de visual, assim, as pessoas vão falar, ah, eu uso o Photoshop, eu uso o Figma, eu uso o Sketch, né? E as ferramentas que eu vou falar são um pouco mais conceituais, mas são ferramentas de trabalho que são super importantes para nossa lida diária, tá? E não que a gente não use o Figma, tá? Uma parte importante do nosso trabalho hoje é usar ferramentas que os outros designers usam, sabe? Então, assim, ferramentas colaborativas são muito importantes. Uma ferramenta que eu acho que é super importante, aí eu vou entrar numa questão mais conceitual, tá, gente? É a linguagem simples. O que é a linguagem simples? É você conseguir falar com o público que, hoje em dia, no Brasil, uma grande parte do nosso público, e tem um artigo meu, inclusive tá publicado no Medium do Luiza Labs, tá, gente? Que eu falo sobre os primeiros passos e que eu entendo como que a gente deveria conduzir o design de conteúdo na empresa, tá? Mas a linguagem simples é uma ferramenta muito importante, muito poderosa no nosso trabalho, assim, que é a gente conseguir falar da maneira que a maioria das pessoas falam. E quando eu falo isso, é ter linguagem, palavras curtas, palavras simples, palavras, evitar jargão. A gente tem uma coisa que muita gente já tá falando, assim, mas existe um preconceito linguístico. O preconceito linguístico no Brasil é uma coisa que as pessoas acham que só quem fala uma língua formal, aquele português correto, é que se comunica de uma maneira eficiente. E, na verdade, isso é uma grande mentira. Isso é uma maneira, é uma ferramenta de manutenção de poder de quem usa jargão. Grandes profissões, assim, se você pode pegar, e aí, me desculpem os advogados que simplificam linguagem, um abraço pro nosso amigo Antônio, que escreve sensacionalmente bem aqui no Magalu e consegue traduzir termos jurídicos de uma maneira sensacional, mas assim, os jargões são maneiras de se você perpetuar uma manutenção de poder, e o nosso trabalho é quebrar esse preconceito linguístico. Então a gente tem que entender o que a pessoa fala, se ela fala certo ou errado. Uma boa parte do brasileiro hoje, ela não é 100% alfabetizada, sabe? Ela não consegue entender uma interpretação de texto. Então o nosso trabalho é escrever de uma maneira simples, direta, com palavras simples, palavras curtas, evitar períodos compostos muito longos, frases subordinadas. E agora eu tô entrando numa técnica que não faz nem sentido falar aqui, mas uma grande ferramenta que a gente usa hoje é a linguagem simples, tá? Uma outra ferramenta que tem um nome muito estranho, que chama mineração de conversas. O que é mineração de conversas? É você ver o que o seu público tá falando em vários canais. Então eu tenho que entrar lá no YouTube da Lu e ver como que a galera tá comentando, eu tenho que entrar nas redes sociais da Lu e ver como que as pessoas estão se comunicando com a Lu. Eu tenho que entrar no marketplace e ver como que as pessoas estão se comunicando, eu tenho que entrar na maneira como as pessoas reclamam, ou falam bem ou falam mal do nosso produto, tá? Então minerar conversa é você entender como que as pessoas conversam e falam entre elas, ou falam de você, ou falam sobre elas em vários meios diferentes. E isso traz um monte de insight, gente, um monte de insight. É ir na loja, ver como que um cliente fala com o vendedor, é ver como que o vendedor fala com o cliente. A gente tem a TV Luiza aí que nos ajuda muito com isso. Então é você ficar com uma escuta muito ativa, entendendo como que o nosso público fala.
E Roque, tudo isso é vocês indo a campo e lendo e conversando. Vocês não usam nada automatizado. É tudo vocês mesmo.
É, basicamente, antigamente eu falava em bloquinho de nota, tá? Mas hoje em dia o celular ajuda até melhor, porque o bloquinho de nota você ficava uma pessoa meio estranha, assim, anotando, as pessoas vendo. Hoje em dia você bota o celular pra gravar ali, pede pra gravar, obviamente, tá? E isso aí interfere menos, né? Mas é isso, a ferramenta é basicamente ouvir, escrever, anotar. É claro que existem ferramentas automatizadas, tá? E aí a gente vai começar a entrar numa parte de análise de dados, que envolve muita a questão de bots ou analytics, análise de sentimentos. Tem ferramentas da IBM, que é uma grande parceira que a gente tem hoje, principalmente nas partes de interfaces conversacionais, que a gente consegue pegar e extrair. Eu consigo extrair 500 mil mensagens e entender a análise de sentimento. Eu consigo analisar o que uma pessoa respondeu depois de uma mensagem que a Lu manda falando que o pedido dela está atrasado, ou então que o pedido dela está em rota de entrega. Se a pessoa não entende, eu consigo pegar grandes clusters de informação, traduzir isso em intenções e traduzir isso em nuvem de palavras e sentimentos. Então, existem ferramentas automatizadas, quantitativas, obviamente, e a gente trabalha muito nisso para poder definir os seus fluxos de trabalho, mas as qualitativas são essenciais, são importantíssimas no nosso trabalho. Por exemplo, a gente passou agora 3 dias lá em Franca, tá? Então a gente fez uma imersão super grande com o pessoal do Luiza Resolve, que é o SAC do Magalu. A gente entendeu todas as áreas, a gente entendeu quais que eram as dores de todas as áreas, dos agentes, atendentes, pessoas que trabalham com negócio, com essas áreas, e isso é um tipo de contato muito importante. A gente trabalhar junto com o pessoal do Luiza Resolve, e aí a gente tá falando de uma empresa que tem um time de mais de 2.000 pessoas para poder falar com os nossos clientes, é super importante. O outro lado, falar com os vendedores, tá? E outro lado é falar com a galera do marketplace, as lojas parceiras. Na verdade, a qualitativa pra gente gente é até mais importante que a quantitativa. Claro que a quantitativa, ela vem dentro de coisas que a gente não consegue fazer e tem que fazer por amostragem.
E acho que um exemplo bem legal para ilustrar essa escutativa que o Rock falou é uma demanda que a gente tocou esses dias aí, que a gente estava mudando alguns termos no aplicativo do vendedor e o Rock fez isso assistindo a TV Luiza. Então, quando ele me mostrou os termos ali que ele tinha separado para a gente escolher e tudo mais, eu me vi assistindo a TV Luiza porque eu já tinha ouvido aqueles termos e acho que a impressão do vendedor quando vê esses termos no aplicativo também vai ser a mesma. Então, por isso que essa escutativa aí, em todos os âmbitos, ela é muito importante.
É, você tá no meio para entender qual é a linguagem, né?
Muito legal. E se comunicar como eles também se comunicam, né?
Quem trabalha em tecnologia trabalha numa bolha, né, gente? A gente tem que sair dessa bolha, assim. A gente não desenha produtos pra gente.
Sim, isso é um grande problema que a gente vê muito quando a gente vai falar de acessibilidade, né? Que a gente entende toda a problemática que hoje praticamente pouquíssimos aplicativos e sites são, né? Um ponto que você falou, Rock, sobre a questão da linguagem, quando você traz, tipo, a fala natural, né, do nosso dia a dia, para que todo mundo entenda o contexto, desburocratizando, né, na fala mais direcionada de cada profissão e cada segmento e tal, é bem foda, assim, muito pela questão de a gente também acaba atacando a parte da acessibilidade das pessoas que não tem muito conhecimento, né, para algumas palavras, principalmente quando a gente americaniza, né, as palavras, tipo, sei lá, cashback, você vai falar com pessoas mais idosas, não tem conhecimento do inglês, mesmo das palavras mais básicas, né? Então, eu acho que trazer isso pra todo mundo entendendo, eu acho que é uma coisa muito, muito boa, assim, de se fazer, né?
A gente tem um grande exemplo, que é a Luiza Helena Trajano, sabe? Ela, o tempo todo, reforça que a gente tem que falar português. Ela fala de uma maneira simples, incentiva a gente a falar de maneira simples. Então, assim, é um grande exemplo, sabe? É um orgulho trabalhar numa empresa onde a Luiza Helena Trajano falando assim, explica esse termo em inglês pra mim, e de vez em quando é até engraçado, né? A gente tem uma coisa na empresa, é uma reunião semanal, que acontece no início da semana, e aí chegam várias áreas lá pra poder falar. A pessoa começa a falar uns termos inglês que tem a ver com o nosso jargão mesmo, de trabalho e tal, todo mundo se entende ali, mas ela fala, não, explica isso aí. Interrompe as pessoas e eu acho sensacional isso, assim, porque ela fala de maneira super simples, ela se comunica de maneira simples e ela fala assim, não, explica esse termo em português aí. E as pessoas, elas dão umas voltas de vez em quando eu consigo explicar, sabe?
Esse exemplo que o Rock deu da Luiza Helena é perfeito, assim, e o que brilha os olhos de vir trabalhar todos os dias, assim, como um ex-writer é da gente fazer justamente isso, a gente democratizar a informação para todo o público do Magalu. Acho que foi isso que me fez escolher essa profissão e é isso que me faz feliz todos os dias aqui no trabalho.
Vem ser feliz, Gabriel.
Boa, boa. E aí, já que o Gabriel já falou que ele tá muito feliz aqui no trampo, aproveita e fala aí pra nós como é o dia de vocês no Labs. Tipo, assim, pensando eu como desenvolvedora, eu tenho um dia a dia muito rotineiro de daily, tenho as reuniões, eu tenho as reuniões de quebra de tarefas, reuniões com PO pra entender as iniciativas e traduzir isso para a forma técnica de como a gente vai fazer e tal. E com vocês, como funciona esse dia a dia?
A gente trabalha muito em conjunto com todas as áreas, principalmente em parceria com o produto, né, que é com o pessoal da tribo de pós-venda. Então a gente faz as nossas syncs para alinhar tudo que a gente está fazendo e também com o time de design, né, por também tocar os projetos cross. Então eu acho que nossos principais parceiros são esses, mas a gente tem stakeholders em toda a empresa, assim. Então eu acho que é um pouco parecido com o seu. A gente não tem tantas deles, mas a gente tem syncs semanais em que a gente faz os nossos alinhamentos para tocar nossas tarefas e tudo mais.
A gente ainda é uma equipe que está crescendo bastante, sabe? Que vai crescer bastante ao longo do ano, mas assim, a gente não consegue, como a gente está trabalhando com 4 squads ao mesmo tempo, né? Além dos outros times, outros produtos que a gente trabalha, que hoje a gente está dentro de uma coordenação de e-com, então tem o pessoal que trabalha com vitrine, tem o pessoal que trabalha com mercado, tem o pessoal de plataforma, e aí a gente não consegue participar das deals de todos os squads, mas a gente tem uma parceria muito grande com os POs, tá? E até com os PMs, assim, e aí tem essas reuniões, assim, onde a gente define o que a gente vai trabalhar naquela semana, e aí a gente se divide aqui, né, eu e Gabriel, a gente tem uma outra writer que migrou para produto, que é uma grande mão na roda no pós-venda, um beijo para cá, ela era writer, inclusive o Gabriel entrou muito na posição dela, assim, e ela migrou para produto. Então, a gente perdeu uma grande writer, mas ganhou uma grande PO que sabe escrever, né? Então, é muito bacana. Essa parceria que a gente tem, principalmente no pós-venda, junto com a galera de produto, assim, é fundamental para a gente fazer o nosso trabalho de uma maneira assertiva. E, muitas vezes, a gente não consegue participar de todas as cerimônias e reuniões, mas aí eles trazem para gente e a gente consegue trabalhar junto. E a questão da gente trabalhar com outros dezenas de designers nos ajuda bastante a também entender que, de vez em quando, uma solução que a gente conseguiu fazer, resolver um problema de linguagem ali, ela serve para outra. Hoje a gente teve um exemplo prático disso, sabe? A gente tinha, sem entrar muito em detalhes aqui, a gente tinha uma situação onde a pessoa tinha que sair de um processo para poder explicar uma nova modalidade de compra, sabe? E a gente, poxa, será que na semana passada a gente viu lá, a gente passou por uma experiência parecida ali, vamos tentar replicar aquela situação? Então, essas reuniões com os outros designers são muito importantes para a gente saber e aprender com o que a gente acerta e erra, né? A gente erra bastante, eu acho que faz parte da nossa cultura, assim, não ter medo de errar.
Só erra quem faz, né? Mas isso é uma das coisas que eu gosto muito no Labs mesmo, é de, cara, a gente vai errar se estiver fazendo. Bora que ninguém tá aqui pra apontar, tá todo mundo pra se ajudar e arrumar se estiver errado. Acho isso muito da hora. E aí, eu queria saber de vocês, qual que é o desafio dessa profissão de vocês? Porque eu já vi que ela não é fácil não, viu?
Tem um monte de desafio, né? Eu acho que um dos grandes desafios no momento, e aí eu tô falando de Brasil, tá? A gente ainda tem uma proporção muito pequena de writers pra designers. De um tempo pra cá, a gente tinha uma questão que era assim, uma proporção pequena de designers pra desenvolvedores e empresas de tecnologia. E essa proporção foi crescendo, tá? Hoje a gente tá num mercado até relativamente maduro. Mas na carreira do designer de conteúdo, a gente tem uma proporção, e aí em todas as empresas, tá, gente? Assim, eu não tô falando só no varejo, não. No varejo a gente tem os nossos desafios que são super específicos, assim, que é mudança de roadmap, que é a questão de entender, falar com muita gente ao mesmo tempo. Dentro da carreira de writing, assim, a gente ainda tá lutando muito pra gente ter uma proporção maior de designers de conteúdo dentro do número de designers, né? O que acontece também com pesquisa hoje, como também é uma posição muito nova, apesar do que pessoas já fazem pesquisa há bastante tempo, e aí, mais um alô pra galera das ciências sociais, antropologia. As pessoas já fazem pesquisa há muito tempo. Quem trabalha com pesquisa em tecnologia, ainda é um número muito pequeno de pessoas considerado o número de designers. Então, eu acho que o maior desafio hoje é a gente, sei lá, o sonho de princesa que eu tenho, assim, é a gente ter, sei lá, um writer para cada squad. Mas se a gente não tiver ainda um writer para cada squad, será que a gente consegue ter um writer para cada tribo? A gente ainda não tem isso. E na maioria das empresas, não tô falando a gente aqui no Magalu, a gente representa também essa questão de proporção junto com o Brasil, sabe? Mas se você pegar empresas fora do Brasil, você já tem proporções maiores, assim. Por quê? Isso ajuda bastante, por exemplo, de tirar um fardo do designer que tá pensando ali de interface, que tá pensando ali muito mais no visual, ou então que tá pensando muito mais num serviço, de ter que escrever da melhor maneira possível. Ele pode ali simplesmente escrever da maneira que ele acha que funciona. E depois entra alguém que tem um pouco mais de familiaridade com a linguagem, com o público, entra o estrategista de conteúdo, que trabalha muito na consistência disso, entra o designer de conteúdo que tá mais envolvido em pesquisa, que tem insight, a última descoberta, né, para poder trazer e melhorar aquela experiência. Então, assim, grande desafio pra gente como profissional de designer de conteúdo ou até como carreira é aumentar a proporção de gente que trabalha com design de linguagem pros designers e aí também aumentar o número de designers dentro dos desenvolvedores, né? Se a gente pensar hoje no Labs, né, eu nem sei quantos desenvolvedores a gente já tem, mas a gente já tá com número, a gente já tá em número de milhares, né? Aí a gente não sei.
Deve especificamente, eu não sei, mas eu sei que o Labs hoje são 2.400 pessoas mais ou menos. Então, eu acho que a maioria deva ser dev, né?
Eu acho que tem bastante gente de produto também, né? Mas, assim, nosso desafio hoje é aumentar a proporção.
E acho que isso passa muito por a gente conseguir quantificar as nossas entregas também, né? O Rock tem feito um trabalho bastante importante quanto a isso, porque é como a gente falou lá no início da conversa. As empresas demonstrado interesse nesse tipo de profissional, isso tem crescido, é uma área que está em expansão, mas a gente ainda precisa firmar alguns pilares, né? Porque é uma área muito nova, não, a gente não tem uma métrica universal e acho que passa muito por isso também. Isso é um grande desafio para a gente conseguir crescer e expandir.
E eu acho que faz total sentido ter profissionais focados, né, nessa parte de conteúdo, muito porque, tipo, você traz um trabalho melhor, né? Muito mais direcionado, né? E aí você tem um cuidado melhor, né? Do que deixar, sei lá, uma outra área meio que abraçar várias coisas, sabe? Eu acho bem bacana quando você tem profissionais direcionados pros papéis, assim.
Até pelo tempo, né, Ari, que você vai ter pra se debruçar naquilo, né? Porque, como a gente também já falou, não é a gente chegar e escrever o texto que vai ali pro produto, não. A gente tem todo um processo de pesquisa pesquisa antes de entender se aquilo está claro. Então, acho que para isso é necessário um profissional com essa bagagem e com esse tempo para conseguir trabalhar.
Sim, total.
E assim, muitas palmas para os desenvolvedores, para a galera de produto e para os outros designers que escreveram ao longo de muito tempo assim, o conteúdo dos nossos produtos e serviços, sabe? Essa galera é... Parabéns, guerreirinhos, cara. Vocês conseguiram fazer muito mais do que vocês deveriam estar fazendo e é sensacional ver, sabe? Quando eu entrei no Magalu, eu me impressionei muito com a qualidade dos textos escritos por designers, sabe? A pessoa não tá focada naquilo, ela consegue escrever de uma maneira clara, concisa. Poxa vida, cara. Mesmo assim, durante muito tempo, o desenvolvedor tinha que escrever mensagem de erro, o desenvolvedor tinha que escrever mensagem de... Não é o trabalho dele, sabe? Ou dela. Parabéns pra vocês e a gente tá aqui pra ajudar e cobrem mais a gente, que assim a gente consegue trazer mais gente.
Boa. Existem de dica para quem quer ingressar na profissão, quer fazer essa transição assim como o Gabriel fez? O que vocês dão de dica aí?
Vai lá, Gabriel, você acabou de mudar.
Vou começar.
Boa. Tá fresquinho.
Então, a primeira coisa assim é conversar com as pessoas, né? Eu acho que a comunidade de design é muito aberta nesse sentido, assim, é todo mundo muito parceiro. Então, se você tem esse interesse, se você tem esse desejo, o primeiro passo é conversar com as pessoas, pegar dicas, até porque isso também é o papel do design, né? Depois disso é você realmente buscar ali um conhecimento teórico, seja, a gente tem bastante conteúdo já disponível em português, a gente tem diversos cursos, então você buscar realmente uma base teórica e essa especialização acho que também é importante. E aí depois, o que me ajudou muito foi conversar e ter esse espaço na comunidade, né? Eu participei de um grupo que chama Vagas UX, que tem vagas ali só para iniciantes, então isso foi muito importante para eu conseguir essa oportunidade aqui no Magalu, e acho que é essa dica que eu dou, assim. Então, primeiro conversar com as pessoas, depois se especializar e aí depois começar a se candidatar, jogar seu nome, fazer entrevista e uma hora você consegue essa migração.
Bom, eu vou deixar aqui uma lista de links pra vocês, a Ariadne vai botar na descrição. Tem um texto que eu escrevi quando eu cheguei no Magalu, que eu falo bastante sobre isso que a gente falou aqui um pouquinho, mas como o Gabriel falou, cara, comunidades. A gente tem comunidades, a gente trabalha sem crachás nas comunidades, então, assim, tem comunidades que eu acho que são super importantes na nossa carreira e independente de onde você está hoje, aonde você quer chegar, essas pessoas estão dispostas a ajudar, as pessoas estão dispostas a conversar. E aí eu vou citar aqui, né, dentro da nossa área, a UX Writers Brasil, estou deixando o link aqui na descrição para vocês, o meu Linktree. Tem a galera do VUIBR também, que é a galera que trabalha com design de conteúdo para interfaces conversacionais de voz, e isso é muito legal, sabe, gente? Quando a gente aprende que a linguagem falada é diferente da escrita e consegue aplicar conceitos da linguagem falada na linguagem escrita, é um salto, assim, para você saber se comunicar com o seu público, sabe? E também a galera da Bots Brasil, não posso deixar de citar essa turma assim, porque por mais que seja só uma disciplina do design de conteúdo, do UX Writing, é uma comunidade super aberta e essa é uma comunidade que inspirou as outras duas comunidades que eu falei pra vocês, tá? Então, entrem no link, nos links que eu vou deixar aí, converse com a galera, tem grupo de WhatsApp, tem grupo no LinkedIn. A comunidade, pra mim, é o melhor caminho, tá todo mundo ali disposto a ajudar, sabe? Tem muito conteúdo no YouTube também. Livros, vou deixar link de livros pra vocês aí. E é isso, eu vou deixar uma série de links assim, são várias dicas, mas a minha dica é muito próxima do que o Gabriel falou. Falem com a comunidade, conversem, não tenham vergonha de chegar pra alguém no LinkedIn, aquele carão, pô, me dá uma dica aí, putz, a gente faz, eu já fiz um monte de mentoria de boa, assim, de vez em quando eu não tenho tempo, eu passo pra amigos meus ou amigas minhas que fazem mentoria, sabe? É um grupo ainda que no Brasil é super novo e todo mundo tá disposto a ajudar, assim, principalmente quem tá em transição de carreira também, sabe? Porque tem muita gente que trabalha com linguagem, tem familiaridade com linguagem e não sabe por onde começar. Tem um monte de gente, eu não vou citar nomes aqui, que senão eu ia ter que ficar falando um tempão, mas entre nos links lá que tem um monte de referência bacana.
Só para não passar batido também, deixar uma indicação de um livro que você tinha pedido, que é o meu livro de cabeceira aqui e me ajudou demais nesse momento de transição, assim, que é o Redação Estratégica para o X, que é da Torrey. Para quem está querendo conhecer mais, está querendo entender melhor como funciona, eu acho que é um livro muito importante porque ele é claro, assim, e consegue se aprofundar ao mesmo tempo em diversos temas, então fica essa indicação aí.
Ótima indicação, cara, sensacional. A gente usa como ferramenta de trabalho esse livro, inclusive.
Aí sim. E aí eu tenho uma curiosidade. A curva de aprendizado é muito longa? Como ela é? O que vocês acham dessa curva aí, pra quem tá fazendo essa migração?
Olha, Ari, das mentorias que eu já fiz, assim, eu vejo de vários perfis. Sabe, se eu for pensar numa pessoa que já trabalha, sei lá, há 20 anos com comunicação, há 15 anos, há 10 anos com comunicação, a curva costuma ser rápida, porque essa pessoa tem bastante repertório. E aí ela tem que aprender algumas técnicas, né? Fazer um outro curso, ler bastante e tal. Tem gente que está começando, assim, e aí a curva ela pode ser um pouco menos acelerada no início, mas depois também ela vai muito rápido. O que eu aconselho para vocês, tá? Leiam bastante antes de fazer cursos. Eu tenho cursos que eu posso recomendar também. Tem cursos muito bacanas que eu também vou deixar nos links aqui agora, tanto do básico para o avançado, sabe? É ler bastante para poder entender se a nossa lida é o que você quer fazer. Porque muita gente, eu conheço muita gente que já pensou em migrar, mas assim, é gente que gosta de trabalhar sozinho, é gente que muitas vezes a carreira de uma pessoa que escreve, ela é muito solitária. E aí, geralmente essa pessoa tem um pouco mais de dificuldade, porque ela tem que aprender a conversar, ela tem que poder fazer entrevista, ela tem que aprender a interagir com as outras pessoas. O nosso trabalho, ele envolve muito o contato com os outros. É, na verdade, um dos valores, né, do Magalu, vai muito em cima disso que eu tô falando, que é gente que gosta de gente. Então, muitas vezes você é uma pessoa mais reservada, tal, ou não gosta muito de ter esse contato, talvez você consiga ir por uma outra vertente da carreira. Tem aí, a gente tem aí os technical writers, que são pessoas que simplificam conteúdos técnicos ou criam manuais. O estrategista de conteúdo, né, sempre tem que estar nessa linha de frente. Então, eu acho que é muito conhecer quais são todas as vertentes dessa disciplina e entender qual é o seu caminho. E a curva de aprendizado, ela pode ser mais curta ou mais longa, dependendo muito de como você se dedica nisso, vai.
E acho que essa dica que o Rock deu de você ler bastante antes de partir para os cursos, eu acho que ela é muito importante, porque eu vejo bastante na comunidade muitas pessoas frustradas com alguns cursos, né? E hoje, com a profissão em expansão, a gente tem uma oferta muito grande. Então, novamente, é você ler bastante e usar a comunidade antes de fazer qualquer curso, porque acho que isso também é muito importante.
Existem grupos, tá, gente, de mentoria e tal, que são relacionados à inclusão. Então, aí tem grupos para pessoas pretas, tem grupo para pessoas trans, tem muito grupo bacana, assim, também. Tem grupo só UX for Women. Então, assim, é uma área que é super inclusiva, tá? É, dentro da carreira de tecnologia, o design de conteúdo, o UX Writing, e o design como se, é uma área muito inclusiva, assim. A gente tem aí panoramas e pesquisas que é uma das áreas que são mais equilibradas, assim, tanto em questão de diversidade, quanto em questão de salários. Então, assim, vem que vem, porque, assim, vamos acabar com essa coisa do homem branco hétero cis aí, e a gente quer trazer mais pessoas diversas para os nossos times.
Até porque a diversidade faz total sentido para essa carreira, né? Justamente pensando no que lida com o público, né?
Diversidade é lucro, gente. De uma maneira bem direta, assim, é. Diversidade faz você ser mais eficiente, você mais escalável. É. Se você não quiser trazer pelo contexto social, que para mim é muito mais importante, mas, assim, é você representar o seu público.
Sim, faz total sentido.
Que essa visão aí da diversidade, eu acho que quanto mais bagagem e mais bagagens diferentes a gente tem, melhor, né? Isso em qualquer lugar. E você citou da nossa profissão, eu acho que realmente, porque se a gente vai escrever pra todo mundo, a gente tem que ter todo mundo escrevendo também.
Perfeita a sua fala, cara, porque é isso mesmo.
E aí, gente, estamos aqui, eu e o Gabriel, dois homens, né, brancos, falando, mas assim, a gente tem duas designers que a gente tem que falar de conteúdo aqui na empresa, que são super importantes, trabalham com guias e trabalham com uma outra área que é super importante, que são os nossos lojas parceiros, os sellers, né? Que é a Letícia e a Aline. Aline e Letícia, eu acho que vocês podiam falar depois aqui e complementar e, na verdade, falar que a gente falou tudo errado aqui, tá?
Boa. Próximo convite será para elas. Bom, pessoal, curtiram o papo? Compartilha. Estamos no Twitter e no Instagram como @kbkdlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Bom, pessoal, eu tô no LinkedIn como Rock de Castro, tá? Lá tem, inclusive, alguns links para algumas coisas que aprofundam um pouco que a gente falou aqui. Me chamem lá, conversem comigo. Eu tô super à disposição aí pra gente papear.
E eu tô no Instagram como Gabriel Portuga e no LinkedIn como Gabriel-Fernandes.
Boa, valeu, pessoal. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.